9 horas e 9 minutos ainda. Ele é ex secretário de finanças de Bamaguape. Ele foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Ele é conhecido como amigo velho, não é? E eu não sei se coincidência ou não, mas ele veio para a entrevista com uma cor que ele gosta muito, branco, tá? Camisa branca. Simboliza a paz, é, Fabrício? Bom dia para você.
Bom dia, Williams. Bom dia, Abala. Bom dia, Bitu. Ao Cícero, ao Alex, a todos os ouvintes do Rádio Repórter, da Corrida do Vale FM, a todos aqueles que possam nos ouvir nesse momento, em especial a nossa cidade de Mamanguape, ao Vale do Mamanguape. Realmente, Williams, o branco, ele simboliza paz, né? E gosto muito, é uma cor que me traz muita tranquilidade, muita serenidade, combina muito comigo. Então, hoje, tendo essa oportunidade de, depois de muitos acontecimentos, eu acho que tudo tem o seu momento certo, tudo tem a sua hora certa, e chegou a hora de trazermos à população de Mamanguape os motivos, aquilo que nos motivou a tomar um passo tão importante para a política, não só de Mamanguape, mas também do Vale do Mamanguape, por que não dizer da Paraíba?
Muito bem, Danilson Bala, 9:11 agora.
Fabrício, bom dia para você, boa sorte na sua entrevista. A primeira pergunta é a seguinte: antes da gente chegar até a sua decisão, né, atual, de integrar o grupo da prefeita Maria Eunice, qual é a avaliação que o senhor faz sobre o resultado das eleições de 2020?
Bala, falar sobre o resultado das eleições de 2020, eu tenho que trazer toda uma coerência que me passou desde da pré-campanha, os acontecimentos que houveram até o presente, né? Todos sabem, e não foi segredo para ninguém, como se deu a nossa candidatura. Naquele momento, existia uma oposição muito fragilizada, uma oposição que não conseguia criar um rumo, ter um rumo, até porque os interesses pessoais, eles estavam sobrepondo aos interesses coletivos. Então, a oposição, ela é fragmentada, e todos lembram disso, como ocorreu. Volto a repetir que os interesses pessoais, eles estavam sobrepondo os interesses coletivos, a ponto de, em determinado momento, muitos que faziam parte da oposição naquele momento, e isso se deu muito também, essa fragilização da oposição, se deu muito também pelo trabalho que a gestão vinha fazendo naquele momento, sem dar oportunidade para que a oposição ficou de mãos atadas, não tinha união, e fragmentado, ninguém tinha como olhar para o mesmo objetivo, até porque os objetivos eram pessoais, não eram objetivos coletivos. Aliado ao bom trabalho desenvolvido pela gestão, que isso é um fato notório e foi comprovado isso nas urnas, a gente tem que dizer, né, que se deu esse encaminhamento. Então, a minha candidatura, ela foi uma candidatura para salvar um grupo até o momento, porque nós, e vocês lembram da imprensa, toda a população lembra, que não existia um candidato para aquelas eleições. Existia rumores de fulano, de ciclano. Lembro aqui que o único que se posicionou na época foi o saudoso Fábio Fernandes, que se posicionou como candidato, mas sobre ele existia naquele momento, e precisamente, se eu não me engano, em setembro de 2019, né, um impedimento legal, mas mesmo assim ele procurou formar um grupo junto com o MDB e o PSB, com solidariedade com o Edeilson, e por ali foram. Mas não existia, a ponto que chegou um momento que vereadores que faziam parte da oposição naquela época começaram a ver que não existia um rumo, não existia uma bússola que levasse para um determinado caminho. E Neto Belino, vendo o trabalho da gestão se curvou a esse trabalho, foi, passou a integrar a base da situação. Eu recordo que Júnior da Padaria também foi para a situação, reconhecendo o trabalho, e muitos outros começaram a migrar. Até chegou um momento onde eu estava, eu acho que todos lembram, eu estava como secretário de administração na cidade de Rio Tinto, não estava participando da política de Mamanguape, não estava participando, e chegou um determinado momento em que não se tinha candidato, não se tinha uma candidatura, não se tinha ninguém com coragem para enfrentar a dona Eunice. A verdade foi essa, porque tinham vários nomes dentro da oposição, mas nenhum teve coragem de enfrentar uma boa gestão, enfrentar uma gestão que estava, as pesquisas mostravam que uma avaliação acima de 70%. Então ninguém teve essa coragem. Então, para que nós pudéssemos fazer, para que nós pudéssemos salvar o grupo de oposição naquele momento, e aí eu venho colocar aqui algumas coisas, porque todo mundo conhece o meu perfil. Todo mundo, Mamanguape, sabe quem é Fabrício Salles. Mamanguape conhece a minha história. Eu sou filho natural do Mamanguape. Precisei me ausentar um tempo pela minha profissão, pelo meu trabalho. Todos conhecem aqui. E eu sempre fui de guardar minhas feridas. Eu sempre fui de cicatrizar minhas feridas sem que ninguém tomasse conhecimento. Porém, existem algumas delas que são expostas. E por nós sermos expostos, nós sermos homens públicos, infelizmente algumas delas têm que ser curadas de forma que todos vejam, não tem como você esconder. E eu digo isso porque foi justamente no momento em que eu abdiquei de muitas coisas na minha vida para vir trazer uma esperança, para dizer assim, não, a oposição não está abandonada, a oposição não vai ficar sem candidato. Eu me coloquei por uma situação para salvar um grupo. Um grupo que não teve coragem de colocar os seus líderes, não tiveram coragem de colocar-se à frente disso. Por N motivos. E o maior, pela aprovação que a gestão tinha, pelo trabalho que a gestão fez. Mas eu fui por um grupo. Eu fui por Maria, eu fui por Nestor. Eu fui pela aquela oposição que, aí eu digo, a oposição que eu considero oposição foi aquela oposição que me acompanhou. A oposição que estava caminhando comigo. A oposição que ficou inerte, que ficou na inércia. Essa dita oposição que ficou na inércia. Que em alguns momentos que viu que a nossa candidatura estava tomando um rumo de crescimento. Essa oposição que não poderia sonhar sequer, não poderia nem pensar em sonhar sequer de uma vitória de Fabrício, essa oposição eu não considero. Hoje eu considero a oposição do Mamanguape um grupo de pessoas que tem um ideal. Hoje, para mim, a oposição de Mamanguape resume-se aos rapazes que fazem parte do Patriota.
O senhor foi abandonado por esse grupo, por esses caciques da oposição, a partir daquela sua declaração, quando o senhor disse que iria fazer a nova política, e aquilo naquele momento taxou, né, alguns caciques de representar essa política velha?
A questão da nova política, Bala, ela surgiu na minha primeira live, ainda na pré-campanha. Antes dessa primeira live, eu procurei a todos. Todos, sem exceção. Todos eles. Eu conversei. Conversei com o saudoso Fábio, onde nós chegamos ao entendimento, muito já bem depois dessa live, já no dia da convenção. E aí eu não posso ser injusto aqui. Eu não cheguei a sentar diretamente com o Ariano, porque quando eu sentava com o Fábio dizia assim, não, com o Ariano, olha, Ariano é comigo, pode deixar que aqui o que eu conversar com você aqui, Ariano está ciente. Foi o único que eu não tive assim, a gente tem que ser coerente quando a gente fala. A gente não pode vir com mentiras, a gente tem que vir com verdade. E se eu disser a você que eu sentei de frente a frente com o Ariano para conversar sobre a minha política, isso não foi verdade. Mas eu conversei com o Fábio, e Fábio, eu disse, Fábio, vamos conversar com o Ariano? Disse, não, se preocupe com o Ariano, não. Que com o Ariano, quem conversa sou eu e tal, tal, tal. Então foi isso. Mas, fora Fábio, sentei com todos os outros. Sentei com o ex-prefeito Eduardo, muitas vezes na sua casa. Tive na sua fazenda, onde ele lembra que eu, logo quando estava me colocando em abril, quando eu fiz a filiação, a gente correu atrás para filiar pessoas dentro do PRTB, com o Patriotas. Eu falei da candidatura. E ele me disse que, naquele momento, e até eu compreendi, disse que naquele momento estava muito voltado à medicina, que queria trabalhar, porque estava fazendo muitas consultas via a telemedicina e tal, e não queria se envolver diretamente na política, mas como cidadão, que ele pudesse fazer, ele ia fazer. E eu aceitei tranquilamente, até porque foi algo que ele já tinha dito aqui em entrevistas, que ele ia se portar, que não queria estar na política nesse momento, que ia se portar como um cidadão. E sabendo disso, eu tive que respeitar. Nesse momento, respeitei. Conversei várias vezes com o empresário Leó, com o Baby, até para tentar uma conjuntura. Respeitei e respeito, e até agradeço a ajuda deles em alguns momentos, onde Baby e Leó fizeram uma receptividade para juntar, para mim conversar com o Edeilson. Naquela época, eles fizeram um almoço na casa deles, e eu agradeci isso, porque foi um gesto de onde eles disseram: Fabrício, nós não vamos. Foram sinceros comigo. Mas o que ele puder fazer para lhe ajudar, aqui vamos fazer. E fizeram isso, né, nesse sentido, esse gesto. Mas parou por aí. Os líderes de oposição foram essas as que eu tive. Até o momento da minha primeira live. Quando eu fui para a minha primeira live, realmente eu não tinha grupo. Eu não tinha ninguém, não tinha nenhum grupo que pudesse dizer assim: eu tô com um grupo tal, tô com um grupo tal, tô com um grupo tal. E eu não poderia mentir pro povo. Naquele momento era Fabrício, os amigos e a conquista do povo. E o que a única coisa que eu tinha era argumentos. O que é que eu ia fazer? Aí eu comecei uma difícil missão. Uma difícil missão. Que era procurar montar um discurso. Um discurso em cima de quê? Quando eu ia para a gestão avaliada de 70% de aprovação. Eu não poderia bater numa gestão porque não tinha o que bater. Eu tinha que ir atrás, que Mamanguape, a gente sabe, que Mamanguape é uma cidade com 166 anos, vai completar agora. Tem muitos gargalos. E só uma continuidade de trabalho é que vai poder minimizá-lo todos. Mas dentro daquilo que se pôde ser feito, dentro do período que a gestão vinha fazendo, foi feito muita coisa. Foi feito muita coisa. Coisas que, se não tivesse sido feita, a população não teria dado a aprovação que deu nas urnas. Então, como oposição, eu procurei montar um discurso, né, daquilo que eu acredito, e fui procurando ali, meu filho, que não foi difícil, Bala. Que foi muito difícil, Bala, de montar isso e procurar alguns gargalos que a gente ia atrás, sabe? Foi dentro de dentro de um princípio de respeito muito grande, porque eu conheço Dona Eunice, eu conheço a família do Quequinha, não foi da política. Antes disso, existe já uma amizade dos meus tios com a família, da minha família. A mãe de Dona Eunice já frequentou minha casa, em eventos na minha casa. Então existia, tivemos sempre uma boa relação quando Dona Eunice foi vice de Eduardo, na primeira relação. Depois, por uma questão de política, tomarmos os caminhos diferentes, mas eu nunca fiz inimigos políticos. Tinha-se adversários políticos, como tem hoje. Hoje eu tenho adversários políticos.
E como foi sustentar, Fabrício, esse discurso de oposição? E meses depois, você adere ao grupo da prefeita Maria Eunice e foi, em alguns setores da oposição, taxado como traidor.
Isso, eu sei, e compreendo demais, porque quando a gente chega a quase 9 mil votos, né, nós temos ali uma composição de sentimentos. Nós temos ali aqueles que jamais, independente de quem seja, jamais estará com a situação. Porque é oposição. Se o cara hoje ele ganhar hoje, amanhã ele é oposição de novo. Porque é aqueles que são oposição, né? Essa oposição é como já tenho dito aí. Fabrício vai ter o voto da oposição. Fabrício não vai passar de 4 mil, 5 mil votos. E era isso que as pesquisas mostravam, as primeiras pesquisas mostravam. 4, 5 mil votos. Que eu acho que é o que é razoável de se pensar, que se essa garrafa aqui, de William aqui, por sinal muito bonita, verde da esperança, se ela for candidata amanhã a prefeita, ela parte com 5 mil votos da oposição. Ninguém vai esconder isso. Ninguém vai esconder isso. Agora, a partir daí é uma construção sua. E foi o que eu fiz, através dos amigos. E aí, a essas pessoas que são oposição, a essas pessoas que estão sendo, induzidas, né? A essas pessoas que estão sendo enganadas, a muitas dessas pessoas estão sendo enganadas por aqueles que já enganaram, que já partiram, já enganaram, hoje estão se oferecendo já secretarias que vão acontecer daqui a 4 anos, meu amigo. A gente tem uma eleição de 2022, 2024, está muito longe, ninguém nem sabe quem vai estar vivo lá, mas já estão se comprometendo, já estão oferecendo secretarias, já estão oferecendo empregos, cobrando empregos do passado e indo emprego do futuro. E aí uma coisa que, para mim, é o que mais... me dói nesse sentido. Pessoas que me conhecem, sabem quem eu sou, me conheceu dentro da política e me conheceu principalmente fora da política, sabe qual é a minha índole, sabe como se dá os meus posicionamentos, e hoje falam de mim, querem levar uma imagem negativa de mim para essas pessoas, sabe? Eu fico, como eu digo, não só eu sei que tem outras pessoas que também sentem o que eu sinto, pessoas que participaram e foram pessoas, vamos dizer assim, de confiança. Pois é, de confiança, porque de onde eu venho não existe confiança de verdade. Existe, posso dizer, como várias vezes foi dito, que existe conveniência. Eu vim de um lugar que não são todos, eu tenho que abrir exceção, a grande maioria não é assim. Eu estou falando de uma pequena mesmo, aonde as conveniências falam mais alto, aonde o descartar das pessoas é muito fácil, aonde, Bala, quando você tem a sua utilidade, aí você tem um valor. No momento que você perde a utilidade, isso é triste para o ser humano, Dona Penha. Viu? Dona Penha aqui de Biribeira, eu quero até, nesse momento aqui, saudar algumas pessoas que estão lá fora, outros que estão aqui dentro do estúdio. Quero saudar seu Carlos, do Ovo, o vereador Irmão Mica, Henrique, Dona Penha, estou aqui com a anotação aqui das pessoas. Meu amigo Clécio, que foi um guerreiro, esteve conosco toda a campanha, Paulo Henrique também esteve conosco. A Maria da Saúde, nossa vereadora, irmão Lenil também vereador, eu quero agradecer a presença de todos eles, de Graça Ribeiro, nossa vereadora também, da nossa família, uma pessoa que a gente tem também um grande estima, e dizer que quero agradecer a presença especial do Dr. Quequinha, que faz presente aqui, de Tiago Paiva, que também é um grande amigo que eu estou aprendendo a conhecer, e como estava conversando ontem, Tiago, até vou deixar aqui o abraço de Diá, lá de Piancó, mandou um abraço para você, para toda a família, e também para a nossa futura deputada, Daniele Rodrigues, que eu quero, mais adiante da entrevista, falar um pouco disso, mas dizer a essas pessoas, Dona Penha, como eu estava dizendo, que o pior sentimento do ser humano é você se sentir descartado, você se sentir abandonado, você se sentir inútil àqueles que você sempre prezou, àqueles que você sempre confiou. Eu esperava ser abandonado por qualquer pessoa, por qualquer um. Eu esperava até a inércia de não fazer nada, de continuar.